Ouvintes da Rádio Domingo, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, mais uma semana na sua companhia, a Maria do Céu e eu, Fernando Serrão. Hoje começamos com um chavão, que é: se você não lutar por si, ninguém o fará. É, e é este o tema de hoje.
E é mesmo o tema.
Lute por si.
E é verdade. Olá, ouvintes. Nós esperamos aqui no Momento de Inspiração que esteja a viver uma época mágica. Para nós o Natal tem muito... tem um sentido extraordinário e é neste momento que eu, pelo menos, honro as pessoas que fizeram parte da minha vida, tipo o meu pai, o meu sogro, que adoravam o Natal. E, por isso, sempre que eu estou no Natal, desde a escolha do bacalhau, o presépio, à moda antiga, como os e tudo, é feito sempre para honrar estas, principalmente estas duas pessoas que foram importantes na minha vida. Mas hoje estamos a falar de um tema, temos estado a falar de alguns temas que são importantes em nós enquanto pessoas. Não tem nada a ver, como nós dizemos muitas vezes, com narcisismo, com autocentrados, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com aquela ideia de que se nós não fazemos por nós, ninguém vai fazer. Se nós não gostamos de nós, raramente vamos ter boas relações, porque estamos sempre numa relação de inferioridade e de comparação. E hoje de manhã estava a passar aqui por umas frases fantásticas, e então vejam o que é que eu encontrei. Nunca mais se desculpe por ser quem é. Nunca mais se culpe por ter sido gentil com a pessoa errada. Nunca mais se culpe por ter ido embora, mesmo querendo ficar. Nunca mais se culpe por coisas que não dependem de si. Nunca mais se culpe por dizer não. E nunca mais se culpe por dizer sim. Eu acho que isto é daquelas coisas que, de repente...
E a primeira também dava, em vez de ser desculpe, dava não se culpe, não é?
Sim.
Por ser quem é.
E porque... E nós, muitas vezes, entramos no registro, e nós demos aqui muito no momento de inspiração, à medida que crescemos, à medida que vamos tendo engenho e arte, à medida que nós escolhemos ter medalhas ou ter razão e escolhemos o bom ambiente, às vezes é complicado uma pessoa não se desviar de um ponto vermelho. E o ponto vermelho é tudo bem, mas não ultrapassar uma linha, e essa linha tem que ser definida por nós, e é muito complicado definir essa linha. Chama-se estabelecer limites e fronteiras, e quando nós chegamos ao ponto da nossa vida em que temos que os estabelecer, aí começa uma carga de trabalhos muito difícil, um processo longo, porque as pessoas habituaram-se a uma forma de estar, e agora dar dois passos atrás e mudar tem, na nossa opinião, deve ser de uma forma lenta, cautelosa, porque pode criar mais problemas a si, tendo em conta que os está a estabelecer, e por isso não podemos criar mais ruído do que aquele que já existe. E por isso, queridos ouvintes, eu acho que esta ideia de nós lutarmos por nós e deixarmos de pedir desculpa porque temos uma opinião, deixarmos de pedir desculpa porque gostámos de outras coisas, deixámos de pedir desculpa porque numa discussão nós escolhemos não ter razão. E essas coisas todas são interessantes se nós não perdermos o nosso centro e não sabermos a direção, porque é muito fácil uma pessoa se perder com o tempo.
Uhum.
Porque não escolher viver em drama é um bocadinho mal interpretado. É ir também à guerra, é ir também à luta, é também fazer alguns exercícios de maiêutica. E o problema disto está também na dificuldade, eu falo também por mim, na dificuldade que se tem na forma de comunicar, quando se chega mais ou menos a este estado de escolha, de estabelecer algumas coisas na nossa vida para melhorar as nossas relações. Mas, acima de tudo, e aquilo que eu mais digo, e assim... Nós não podemos esperar que apareça uma tragédia para valorizarmos quem éramos, o que tínhamos, afinal, a personalidade que temos, tudo aquilo que nós somos. Nós não podemos estar à espera que algo terrível aconteça para nos valorizarmos. Mas também, neste caminho de valorização, nós também temos que estar muito atentos às lutas e às guerras que muitas vezes nós travamos e que não têm sentido, e neste aspecto nós também temos, e também é outro processo, é saber que lutas é que nós estamos dispostos a combater. E nestas lutas não há aquela coisa fantástica, nem morre toda a gente, nem fica feliz toda a gente. Há sempre, quando vamos lutar por alguma coisa, temos que estar conscientes para aquilo que é uma luta. Há perdas e há ganhos. E nós temos que ter essa noção.
E há obstáculos mais difíceis e outros menos.
E há obstáculos. Eu acho que quando nós estamos num caminho em que temos que lutar por alguma coisa, nós temos que ter a noção clara e concisa do que aquele combate que vamos iniciar se faz sentido para nós. Só que o único combate que faz sentido para nós é mesmo valorizar e lutar por aquilo que nós somos. E uma das coisas que, desde o momento zero que nós falamos aqui no programa, a maior luta que você tem, eu acho que para 80% da população, eu acho que é para 80% da população, é a luta que tem a ver o conquistar-se a si mesmo, como a melhor pessoa do mundo, como o amigo que você está, que está aí sempre para si, como o seu ombro, como a sua melhor voz, como a sua melhor intuição, como o seu melhor conselho. Chegar ao ponto em que nós olhamos para nós e estamos contentes com aquilo que nós somos, com consciência e com a ideia de que não somos nem a única, nem a melhor bolacha de pacote. Então nós vamos melhorar tudo em nós e à nossa volta. E acho que, mais uma vez, eu acho que é muito importante, desde tenra idade, nós temos filhos e netos e sobrinhos e por aí fora, nós tentarmos ensinar ou fazer uma pedagogia ou é muito mais voltada para a valorização de cada ser como é, com os cabelos, com o nariz, com a inteligência, com as emoções que se têm, com as fragilidades, com as vulnerabilidades, porque nós hoje não fazemos isso. Nós temos um patamar muito alto e nós queremos comparar sempre a nós e os outros aos patamares que nós consideramos os melhores. Que nós consideramos melhores nos outros, não quer dizer que sejam os melhores, mas nós, como não vivemos nesse patamar, achamos que aquilo que é sempre o melhor. Se lá chegarmos, nós vamos mudar com certeza de ideia. Daí que nós temos que repensar, ou deveríamos repensar, esses altos patamares ou standards que nós temos de vida, que não passam de estereótipos e que muitas vezes até nos impedem de viver o nosso dia-a-dia. Mas relativamente àquilo que nós, à ideia, e são chavões e são clichês, se você não faz nada por si, ninguém o vai fazer. Até porque, por muito que você tenha uma família fantástica, uns amigos extraordinários...
Às vezes até ao contrário.
É. Nós, eu acho que neste momento, e eu falo também muito por mim, há muito ruído. E o ruído quer dizer o quê? Há muitas ideias, há muitos objetivos, há muitos contextos, há muitas obrigações, há muito... E tudo isto muitas vezes nos desvia da pessoa que nós somos. Pessoal, não tem nada de mal ter uma ideia diferente do comum. Pessoal, não fica nada mal ter uma discussão sobre um partido, sobre um futebol, uma perspectiva diferente de algo que nos acontece na vida. Nós não podemos seguir um líder de opinião e assinar a nossa, assinar por baixo. Não pode ser, porque isso não somos nós. Nós podemos até gostar da opinião de alguém, mas nós deveríamos acrescentar alguma coisa, porque essa pessoa não está dentro de nós e de alguma coisa, alguma vírgula, algum ponto, alguma coisa está diferente. E nós devíamos ver isso dessa forma. Todas as pessoas têm uma ideia diferente, um gosto diferente. As pessoas reagem mal, mas porquê? Não consigo perceber. E a razão porque que eu penso nisso é porque as outras pessoas estão tão habituadas a que se entre num clima de tentativa de harmonização, não é? De tudo e de todos os gostos, que quando você diz ai, as pessoas ficam a olhar e as pessoas não gostam. Por isso, eu acho que não é pôr a mão na cintura, nós não defendemos, nem pouco mais ou menos pôr a mão na cintura, e não tem nada a ver com isso. Tem a ver que eu acho que cada vez mais o silêncio é o silenciador. E se você tem algo a dizer, procure outro momento, outra situação, para ser ouvido e para explicar, ou então não, ou então espere que a sua vida, a sua postura seja a figura, ou seja, a imagem mais fantástica daquilo que defende, porque isso chama-se a verdade e chama-se a coerência entre aquilo que nós somos, aquilo que nós dizemos e a nossa ação, o que é muito, que é, às vezes é um bocado difícil nós termos essa coerência. Mas lutar por si significa recuperar, reconquistar, descobrir, redescobrir, eventualmente ir às coisas que estão mais profundas e tirá-las para fora e olhar-se ao espelho e dizer eu sou assim e pronto. E quando você diz eu sou assim, você tem uma ideia imediata de que todas as outras pessoas têm o direito de ser como são. E daí cresce aquela coisa da aceitação, do respeito que nós devemos ter por nós próprios e por todos os seres humanos.
É que às vezes também é um bocado egoísmo. Nós queremos que nos aceitem, mas depois não aceitamos as outras pessoas como...
Sim, porque imagina, numa discussão, e nós queremos tanto às vezes esgrimir a nossa ideia, que nós temos que estar conscientes que as pessoas podem estar mega seguras da ideia que têm. Podem ter imensos factos para se fundamentar e nós temos que respeitar mesmo que assim não seja, porque é a ideia da pessoa. Nós não vamos fazer uma guerra ou fazer uma discussão de algo que não faz o mínimo sentido daqui a 5 segundos, ups, já foi. E por isso, estas questões de aceitação e o respeito que nós devemos ter por nós é uma coisa que depois é quase que por contágio. Isso vai acontecer para fora de nós e isto realmente vai dar outra estrutura, outra perspectiva à vida que nós temos todos os dias, principalmente ao momento e à gratidão que nós devemos ter por aquilo que somos, por aquilo que temos, e investirmos um bocadinho na nossa curiosidade em perceber porque é que em determinado momento nós escolhemos ou não escolhemos, e em vez de considerarmos isso fracassos ou falhas, considerarmos pérolas, porque a partir daí nós crescemos, nós evoluímos e nós começamos a ver as coisas de uma forma diferente. Uhum. Outra das questões que aqui é um bocado complicado e é que você pode ter uma ideia, mesmo que ninguém tenha a sua ideia, você não tem que pensar que a sua ideia é errada. Ou então que alguma coisa em si não está bem. Se você tem uma ideia completamente diferente do comum, então eu acho que o momento mais importante para si não é esgrimir, porque eu acho que quando nós estamos sozinhos no meio da multidão é muito difícil sermos ouvidos. Então o melhor é silenciar, fundamentarmos-nos muito melhor, a informarmos sobre o tema, sobre imensas variáveis.
Isso é a originalidade, ter uma ideia que ninguém tem. Claro. Também é uma... Isso é, tem muitas vezes, às vezes, com a própria personalidade.
Exato, mas às vezes pode-se ter ideias geniais, não são entendidas ou então são absorvidas pelos outros.
E temos todas as visões diferentes de olhar o mundo.
Mas se nós conseguirmos, no momento, ter uma ideia e que não é aceite, aquilo que nós temos que fazer não é estar a falar e estar a debater, não vale a pena. O melhor que nós achamos, aquilo que nós achamos que talvez seja melhor, é realmente...
Mas não é isso que se faz, geralmente debate-se. Não é?
Debate-se até quase até à morte, desculpem a minha expressão, mas é mesmo, e toda a gente fica zangada e ninguém ganha com isso, e às vezes as ideias são tão boas e perdem-se porque as pessoas não percebem que alguém não quer ser ouvido e alguém quer vender uma ideia. Por isso vamos deixar isso um bocadinho, ainda por cima nesta altura fantástica de Natal. Ainda por cima que nesta altura, e isto tem muito a ver também, é natural que nesta fase do Natal hajam sempre dramas ou confusões com a família, parece que isso é um clichê que acontece quase sempre, e nós temos que virar um bocadinho, assim como quando estamos sozinhos e quando temos uma ideia genial, aquilo que nós devemos fazer é dar dois passos atrás e procurar informação, ficarmos mais cultos, ficarmos mais sábios, saber as perspectivas, saber as diferentes opiniões, só vamos ganhar com isso. E da próxima vez, com a outra possibilidade, nós vamos falar com outra fundamentação. E é isto que é importante, é ficarmos um bocadinho mais informados, é estabelecer um diálogo connosco próprios, não para ganharmos medalhas, mas para ficarmos um bocadinho mais conhecedores sobre as diferentes perspectivas. E sobre a questão de, nesta fase, encontrarmos a família, estarmos todos juntos, e ouvir sempre assim algumas coisas, há sempre uns conflitozinhos. Aquilo que eu propunha a todos, e isto acontece a toda a gente, é respeitar, dignificar, valorizar e ter uma gratidão permanente com as pessoas que acompanham, que nos acompanham na nossa vida. Podemos gostar, podemos não gostar, podemos ter mais ou menor empatia, podemos ter mais ou menos discussões, mas são as pessoas que são sangue do nosso sangue. E são as pessoas que às vezes damos menos valor. E deveríamos olhar para elas nesta altura, mesmo que seja você sozinho consigo mesmo, e olhar para elas e valorizar tudo aquilo que fizeram, todo o seu processo, todas as suas caminhadas, todos os seus debates, todas as suas fraquezas, e valorizar o ser humano por aquilo que as pessoas são e não pelas diferenças ou não por aquilo que procuram ser ou mostrar. E eu acho que ver as pessoas na perspectiva do valor que cada um tem, por muito diferentes que sejam de nós, eu acho que é uma atitude que nos leva a um bem-estar inacreditável. E por isso eu acho que todos nós devíamos experimentar, porque isto, eu acho que isto é muito válido. É claro que isto é preciso tempo, e é preciso tempo para você pensar, é preciso tempo para você refletir, é preciso tempo para não haver ação-reação, mas ação-resposta. E andamos, às vezes, tão estressados, ou desculpem a expressão, ou picamos-nos de uma forma tão rápida com comentários, e que eu acho que nós devíamos, muitas vezes, ser os nossos próprios observadores para perceber que, afinal, aquilo não conta nada. Nós, às vezes, estragamos os nossos dias com nada. E o tempo passa, não vivemos aquele momento, não nos sentimos bem. E o tempo passa e nós há coisas que são completamente incontroláveis. Porque é que nós não vamos aproveitar melhor e deixar passar a corrida e as medalhas ao nosso lado, sabendo que no momento certo nós podemos falar, podemos esgrimir, mas quando as pessoas estão mais predispostas a ouvir. Porque quando as pessoas não estão predispostas a ouvir, não vale a pena. E depois também outra cena, que eu acho que é importante as pessoas perceber. Aquela ideia de que nós temos que ensinar alguém, por favor. A ideia que temos que estar constantemente a ensinar alguém, por favor. A ideia que nós... A ideia que nós, seres humanos, devemos ter ao longo da vida é a aprendizagem ao longo da vida, não é? Isto é aquilo que nos torna seres humanos mais sábios, seres humanos mais capazes, seres humanos mais flexíveis, mais dinâmicos e mais fundamentados. Isso é uma aprendizagem ao longo da vida, é nós, a qualquer momento, saber se podermos começar um desafio, seja a qualquer idade, sabendo que é a melhor coisa que nós podemos fazer para ter uma atitude proativa com a nossa mente e até, quem sabe, retrasar ou atrasar ou de reduzir a possibilidade de aparecerem alguns problemas do foro da saúde mental. Por isso, esta ideia do tempo e da rapidez e da reação que nós temos, devemos ter um bocadinho mais, sabe? Se alguém buzina, pense que essa pessoa deve estar com stress, ou os filhos estão doentes, ou alguém, ou seja o cão, ou o gato, seja aquilo que for. E por isso, eu acho que nesta fase, e em todos os dias, mas nesta fase, acho que deveríamos tentar ser um bocadinho os melhores seres humanos, mais respeitadores, mais inclusos, e ter um tempo até para si, porque se você tem esta atitude com os outros, você de repente também vai olhar para si mesmo e vai investir esse tempo para si. E eu acho que uma das coisas mais importantes, eu acho que eu ando a ver até sobre a questão da saúde mental e do envelhecimento de uma forma proativa, é a questão realmente de nós valorizarmos esta aprendizagem, estes desafios que nós devemos pôr a nós próprios, e este desafio pode ser até melhorar a comunicação, melhorar a sua relação com as pessoas à sua volta e principalmente melhorar a relação consigo mesmo. Olhe-se ao espelho e veja porque é que não gosta de si, porque é que não se respeita, e vai dizer, ai, nós respeitamos e não sei o quê, porque nós a certa altura também temos um bocado de vergonha de assumir que a nossa vida não é assim tão perfeita, não é? Uhum. E que há algumas coisas que até são complicadas, vulnerabilidades, fragilidades, mas nós somos só seres humanos. E a partir do momento em que nós os assumimos, 50% do caminho da cura já está ultrapassado. Por isso, não custa nada nós termos algum tempo de dedicação a nós e percebermos que tudo aquilo, a forma rápida que nós, como nós reagimos às questões mais simples e mais básicas, às vezes só são um exemplo real de que alguma coisa em nós não está assim muito bem. Então vamos pegar nessas coisas e, em vez de apontar os dedos, vamos perceber que temos dedos apontados a nós e que temos um caminho de si para si mesmo, no silêncio, na reflexão. E nem precisa ser assim uma coisa muito complicada, porque essas ideias vão surgir de uma forma natural e é só estar atentos e perceber. Outra das questões que é, que eu acho que à medida que o tempo vai passando, e eu não sei, também nas crianças já, e nos adolescentes, perguntarem, fazer a pergunta, o que é que você gosta, qual é a sua paixão, o que é que o faz levantar, defender algo que não seja você mesmo, que não seja a sua família, o que é que o faz levantar-se e assumir o que quer que seja, é muito importante.
E sem haver objetivos, não é?
Sim, e até porque eu vejo que cada vez mais esta questão dos jovens, dos adolescentes e das crianças, parece que é quer toda a gente fazer o mesmo, ser o mesmo, no fundo, acho que toda a gente quer ter imenso sucesso, ninguém quer trabalhar para ele, mas toda a gente tem um patamar, assim, de uma coisa brutal.
Às vezes induzidos pelos pais, no caso dos adolescentes.
E não só, eu acho que há razões que neste momento levam as pessoas a estarem muito formatadas e muito programadas para algo. Isto tem a ver muito com o tempo que as pessoas dedicam no seu telemóvel, que não seja os livros ou que seja artigos para melhorarem. E a fixação e plasmar alguma ideia de alguém que pode ser um influencer, pode ser uma pessoa que realmente nos diz muito e que nos retira um bocadinho daquilo que nós realmente que representa a nossa identidade, que é a nossa impressão digital. E nós não conseguimos levar avante um desafio se não estivermos muito assentes naquilo que é mesmo importante para nós. Nós não conseguimos ter força de vontade, nós não conseguimos ter disciplina, nós não conseguimos ter resiliência para atravessar ou para fazer um caminho se esse caminho não é nosso, se é o caminho de outra pessoa. E depois é claro que há esta coisa que as pessoas que perdem um bocado o gosto por tudo, porque não é o caminho que decidiram, é o caminho que supostamente devem fazer. E daí que esta questão muitas vezes nos retire daquilo que é realmente importante, que é lutar por aquilo que realmente tem valor para nós, e isto implica também um conhecimento ou um perceber de que temos que ser nós a fazer as coisas, nós não podemos, nós, e isto nós falamos muitas vezes no programa, nós estamos sempre à espera que alguém faça por nós, nós estamos à espera que o médico nos cure, nós estamos à espera que o dentista trate nossos dentes, que o cabeleireiro nos ponha bonitos, e não, nós temos que fazer também a nossa parte, ter cuidado com a alimentação, ter cuidado com a nossa saúde, estar mais atentos, fazer visitas regulares aos dentistas, por aí fora, e há coisas que temos que ser só nós a fazer, e quando nós temos a noção de que tudo começa por nós e acabará também por nós. Mas se nós tivermos esta noção de que do nosso valor, da nossa capacidade, do nosso espírito, do nosso valor enquanto seres humanos, nós vamos melhorar muito a nossa vida e depois isso vai se expandir. Nós, e eu acho que falei já talvez há muitos anos atrás, isto porque já foram há muitos anos atrás, eu há muitos anos atrás tive um único objetivo para trabalhar num ano e não tive assim muito sucesso, tem a ver com autoestima, com amor próprio e não desta forma fácil e leviana que muitas vezes se fala do amor próprio e autoestima, que eu acho que é o pilar, é um dos pilares de se viver com qualidade de vida, tem a ver com autoestima e com autovalor e tem a ver que muitas vezes nós damos tiros nos nossos pés e não ajudamos ninguém à nossa volta a que trilhe esse caminho de sem ser de narcisismo ou nem pouco mais ou menos de autocentrado, não tem nada a ver com isso, mas o nosso valor enquanto pessoas individuais.
É um facilitador, não é? Autoestima.
E é um facilitador. E nós vamos acabar com esta ideia de que não espere Não espere que amanhã seja um dia melhor. Não espere que os outros façam por si. Não espere que alguma coisa que simplesmente caia do céu.
Para amanhã pode esperar um dia melhor.
Sim, mas sabe como é? Nós sempre dizemos isto.
Depende você, é muito de si, não é?
Sim, mas também você deve preparar o dia de amanhã com aquilo que é hoje. É assim que se prepara o dia de amanhã. É claro que há todos os imponderáveis, toda a vida, a incerteza, tudo isso. É isso que nós estamos a dizer. Mas há o nosso eu, a céu de amanhã, eu quero que agradeça, que eu quero que esteja grata, profundamente grata, à céu de hoje, o que é que ela fez, os baby steps que deu para conseguir ser amanhã melhor do que aquilo que foi hoje. Isso tem muito a ver com a excelência de ser. A excelência de ser não é ter o sucesso estereotipado ou socialmente aceito, mas é termos os nossos passos, tipo uma checklist, e que todos os dias vamos cumprindo com disciplina, com continuidade, com persistência, com essas coisas todas, dia sim, dia sim, porque é isso que nos vai levar a um ser humano muito melhor com a vida. É isso que nós estamos a dizer, um ser muito e de bem com a vida.
Muito bem. E ficamos assim nesta edição desta semana do Momento de Inspiração, Lute por Si, o tema de hoje. Vamos fechar musicalmente com música nova de Bruno Mars, com a ajuda da Lady Gaga. Chama-se Die With a Smile. E nós voltamos dois outros dias, eu e a Maria do Céu, novamente aqui para mais uma edição do Momento de Inspiração. Até lá, tenham uma boa semana.
Obrigada.
Since I survived, I realized wherever you go, that's where I follow. Nobody's promised tomorrow. So I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, I'd wanna hold you just for a while. You. wanna be next to you.